Vamos contar histórias. Estou recebendo aqui no estúdio o João Manduca. Seja bem-vindo, João. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, André. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui pela primeira vez para dar esclarecimento da minha vida, do meu tempo que eu fui jogador de futebol, amador, lógico, né?
Claro.
E árbitro de futebol. Então, estou apto para responder as perguntas.
Ô, João, você é natural de Iruçanga mesmo, João?
Eu sou natural de Criciúma.
Criciúma?
Isso.
Você nasceu ou se criou em qual bairro de Criciúma?
Eu nasci em Criciúma, nós morávamos no bairro Sete Irmão, que hoje não sei se existe esse bairro.
Ah, é?
E dali nós fomos morar em Santana. Aí meu pai foi mineiro e se aposentou-se, e dali a gente foi morar no interior, na colônia, trabalhar na lavoura, né?
Uhum. Mas esse bairro Sete Irmãos, ele é mais da região do Rio Maina, Próspera, Quarta Linha, para que região
ele,
que é?
Ele puxa assim, sentido a Morro da Fumaça, para aquela região assim, ó.
Certo.
Hoje não, nem sei se existe mais, né? Uhum. Realmente não existe mais.
E aí você veio morar em Santana?
Santana.
Ah.
Aí meu pai foi trabalhar na mina, se aposentou-se, aí depois dos 8, 9 anos nós fomos morar na colônia, trabalhar de agregado.
Ah, é?
Porque ficar morando em Santana, a vida era difícil, né? Naquela época era difícil, né?
Certo.
Então, nós fomos morar, trabalhar de agregado.
E plantavam o que na época, João?
Ali nós plantávamos de tudo. De certo. Tudo que nós plantávamos, nós colhia.
Uhum.
Tudo. Porque naquele nosso tempo, não ia esses adubos, esses venenos todos aí. Uhum. Tu plantava na terra seca, assim, vinha tudo, tudo, uhum. Tudo dava.
Certo.
Tudo tu colhia. Só era uma vida meio complicada, porque carne não tinha.
Uhum.
É, tu criava uma galinha para tu matar, tu tinha que prender ela 5, 6 meses para ela engordar, para depois para o abate,
uhum.
Para a gente ter aquela galinha na mesa.
Certo.
Hoje não, hoje tu, em 30 dias tu tem uma galinha, né? Não come galinha quem não quer hoje, mas naquele tempo era difícil.
Ô, João, a família de vocês, igual as famílias do passado, a maioria era família grande, vários irmãos também, né, João?
Nós, ao total, nós somos 11 irmãos, 2 falecidos, né?
Uhum.
Ao total, nasceu 3 mortos também, seria 14.
Certo. Uhum. No passado, as mães sofriam bastante, até porque muitas até ganhavam o bebê até em casa, com a parteira, outras ganhavam no hospital, né? Mas era uma realidade bem diferente, né?
Sim,
é
diferente. E naquele tempo, como dizem os antigos, não tinha energia, né?
Então, não tinha televisão, né?
Não tinha televisão.
E as famílias eram grandes porque os filhos ajudavam a trabalhar na roça, a maioria.
E realmente, a família era grande, quando a gente ia trabalhar na roça, rendia, o serviço rendia, porque essa família era grande. Como dizia o meu falecido pai, mas na mesa também a família era grande.
É verdade. Né?
Mas, graças a Deus, dei uma volta por cima e trabalhei até os 18 anos na lavoura, depois aí completei a idade e aí fui trabalhar fora.
Uhum.
Mas era difícil.
Ô, João, na tua família, que eu saiba, tem professor, tem comerciante, tem marceneiro.
Realmente, né? Realmente tem.
Tem encanador.
Tem encanador. Tem.
Até que eu estou por dentro, viu?
Tem.
O Mário, professor.
Realmente, o Mário, até ele foi lá para nem sei que lugar que ele está morando. Nunca mais ele, depois que ele se separou... Ele
está num estado, no outro estado, né?
É, Sergipe, para Aracaju, para aqueles lados lá.
Uhum.
E ele nunca voltou.
Uhum.
Tem o Mário, professor, tem o Geraldo, que é encanador, agora se aposentou.
Uhum.
Tem o meu irmão Francisquinho, que é marceneiro.
Há muitos anos.
Muitos anos.
Muitos anos.
Muitos anos. Realmente, tem uma família...
Comerciante também.
Comerciante.
A Fátima também, eu lembro. A barraquinha da Dona Maria
Dona
era um
Maria.
Sucesso. Quem é mais antigo do sangue, lembra que ali na ponte, ao lado, exatamente ali entre a panificadora Amazon e o fórum, tinha a barraquinha da Dona Maria.
Isso, realmente.
A gente ia para a escola e tinha que passar ali para comprar um docinho.
E tinha de tudo, né? A barraquinha era surtida.
É.
E até que a gente, quando chegava na época do Natal, presente, aquelas coisas tudo pendurada,
isso.
Tinha dia que eles nem via a Dona Maria. casa e tudo pendurado. Ela costumava pendurar aquele saco de chips, pipoca e tudo. E era difícil. Então, quando era Natal, muito presente.
É.
Muito presente mesmo. Movimento, tinha um movimento.
Na época da bolinha de vidro, minha gente.
É.
Meu Deus do céu. A Dona Maria nem aparecia, que era tantos potes de balas e suspiros e chocolates e pipocas e tudo que é doce. Eu acho que foi a primeira barraquinha de doce de Uruçanga, né?
Foi a primeira, eu me lembro, foi a primeira.
Impressionante.
Até nós ajudava. Aí depois que ela faleceu, aí as coisas já tornou mais diferente, que o meu irmão e o Mário quis dar uma de importante.
Ele tocou a barraca também
tocou,
um tempo, né?
Tocou, mas ainda a gente deu conselho para ele. Não faz o que tu vai fazer, cara.
Uhum.
Dá continuidade que a minha falecida mãe... fazia, vendia aqueles doces, quis botar porcelana, disse, tu vai quebrar em 2, 3 meses, e quebrou.
Mudou a barraca e não deu certo.
Não deu certo. Uhum. Aí depois a barraca passou vários ali, mas isso. Tinha dia que passava, um para comprar um pastel não tinha, um refri não tinha. Aí então eu resolvi pegar e reformei a barraca e toquei uns anos.
Uhum.
Tanto é que depois aí o Oberdan, que Deus o tenha, que ele precisou do terreno, que ele mudou o posto, né?
Uhum.
E aí conversou comigo se há a possibilidade de eu sair para que ele ia utilizar aquela barraca ali para pôr alguma coisa do que ele ia mudar, né?
Uhum.
Então, eu disse, não tem, fizemos um acordo, só paga, eu não vou exigir nada de ti.
Uhum.
Porque já tinha, né, o pessoal, exige um lote, eu digo, não, senhor. A minha falecida mãe se aposentou-se ali, não cobraram um centavo de aluguel.
Uhum.
Por que eu vou cobrar, vou exigir dele um outro local? Não. Acertamos, ele me pagou o que eu gastei para reformar e fiquemos tudo de boa.
Mas a barraca da Dona Maria era um sucesso, né?
Sucesso.
E deixa eu perguntar aqui para você, tem uma lanchonete, tem um bar há muitos anos também? Né?
Eu tenho um bar que faz...
Quantos anos já?
Desde 88.
O Bar do Manduca é famoso, ali no pé do Morro do Peraro, não é?
Isso.
Bairro da Figueira.
38 anos. Meu bairro, tu pode pesquisar no meu bairro, o meu bar é 5 estrelas.
É, né?
Porque eles consideram assim, nunca teve uma ocorrência,
certo.
Nunca deu uma briga, é um bar familiar e todos os sábados a gente faz aquele almoço, aniversário, cada um que faz aniversário, então a gente já programa fazer aquele almoço especial, né?
Uhum.
Que até eu fiz dia 16, que é domingo, foi dia 17, que era o dia do meu aniversário,
certo.
Eu fui apitar o jogo lá no Geraldo.
Do Cinquentão.
Cinquentão. Então aí nós fizemos o meu aniversário junto com o Helder. O cara era lá, o Helder.
Sim.
Como diz o Galo, o Godo.
Uhum.
Então, aí fizemos dia 16 para mim, no domingo, dia 17, e aí me deram uma festa para mim, foi muito legal.
Foi muito legal. Eu não pude participar, mas faço parte do grupo de Cinquentão também. Você trabalhou na mina também?
Me aposentei na mina.
Se aposentou na mina, né?
Isso, me aposentei na mina.
Fez 15 anos de mina? Ou mais?
Eu trabalhei, na mina, trabalhei 11 anos e 6 meses, porque eu tinha tempo fora, né?
Certo.
Que naquele tempo era 15 anos, né? A mina,
isso,
né?
Uhum.
Tu fechava os 15 anos e se aposentava.
Certo.
Diferente de hoje, né? Hoje já é mais difícil para se aposentar.
Você trabalhou em cerâmica também?
Trabalhei.
Na Ceusa?
Trabalhei na Ceusa.
É?
Trabalhei.
Eu perguntei porque
sim.
Mina e cerâmica eram os principais segmentos
era,
da região?
Era.
Não é?
Mina e cerâmica era o principal, era... E cerâmica naquela época era pior do que a mina, porque era tudo no braçal.
Ah, verdade.
Fazer aquelas bolachas, é a massa para tu fazer o piso,
certo.
Fazer o azulejo.
Uhum.
Então era tudo aqui na... Tudo ia, aquelas prensas, hoje é totalmente diferente, né?
Você não coloca, hoje praticamente nem põe a mão no
não,
produto?
Não, nem põe a
não,
mão.
Nem, não é praticamente.
Tudo robotizado,
nem coloca, né?
Né?
É. Muito até bom. E além da mina e da cerâmica, você teve outras atividades também profissionais?
Não, aí eu passei, aí eu trabalhei muitos anos também no ginásio de esporte, né?
Sim, verdade.
Trabalhei com o Janguinha, pessoa excelente, para mim uma pessoa fora de série.
Uhum.
E depois ele ficou doente, aí pegou o Aires Froze. Trabalhei lá também, Saudoso Arnaldo Scaravaco,
certo.
Que foi presidente da LUDE,
uhum.
O Norzinho, o saudoso também, o meu amigo Barba, o Dorival.
Dorival da Apolinário.
Gente muito boa, para mim foram umas ótimas pessoas.
Você fez parte de várias equipes da CME aqui de Uruçanga, né?
Fiz.
De várias parte. Administrações. Você foi, participou do esporte na época que o piloto era o prefeito?
Participei.
E na época que o Vanderlei Rosso também foi?
Também. Eu fiquei 9 anos no ginásio.
9 anos.
Ali era show de bola, cara. Eu tinha um compromisso ali com o ginásio, que eu era o responsável por tudo.
Certo.
Desde a energia, o taco, a rede, tudo eu que resolvia tudo.
Certo. Aí depois... Substituir, fazer... Né?
Aí, então, depois aí trocou de prefeito, aí... Teve aquela mudança, a gente foi obrigado a sair, né?
Claro. Você ajudou também a organizar e criar campeonatos municipais também?
Sim. Nós tínhamos, no início, nós formávamos 20, nós fazíamos campeonato com 28 equipes, campeonato amador.
De futsal?
De futebol de campo, primeiro lugar, né?
Futebol depois de campo.
Aí eu vou chegar no salão.
Chegou
também.
A quantos times de futebol de
28
campo?
28 equipes. Nossa. Nós fazíamos campeonato de amador. Nós tínhamos a região de... Pegava Cocal, aquela região, Linha Pacheco, Canela Grande, tinha o Clube da Colina, certo. Morro da Glória, Nova
São Pedro,
Itália, São Pedro,
de Vila, Rio América.
Rio América.
Palmeirinhas, Rio Salto.
Isso.
Belvedere tinha também tido?
Belvedere, viu? Coxia Rica.
Nossa Senhora, Linha Pacheco.
E hoje praticamente acabou tudo.
É, né?
Agora vamos chegar no salão.
Uhum.
Salão, eu ajudei a organizar. Eu já fui trabalhei na CME também.
Uhum.
E a gente fez muito campeonato. E apitei muitos campeonatos de futsal.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre o apito, né? O João Manduca, árbitro, né? Por enquanto, como jogador. Jogou no Uruçanga Futebol Clube também?
Não, Uruçanga eu não joguei. Nós tínhamos o nosso time do 7 de setembro, São Pedro.
Ah, São Pedro.
Era um dos melhores times da região aqui, ó. Nós tivemos 52 partidas sem perder.
Invicto.
Olha 52 partidas.
Quem era o time da época? Você lembra alguns jogadores da época, não? Aqui tem que puxar pela memória também.
Eu vou citar alguns.
Alguns, tá bom.
Vou citar primeiro meus manos, né? Tinha o Leca.
O Leca.
O Zé. Eu era Manduca, Manduquinho e Manducão. Nosso apelido nosso no time, né?
Certo.
Seria o Leca, o Manduca. O Zé, o Manduca. O Leca, o Manduquinho. E eu era o Manducão, que era o maior, né?
Certo.
E aí que eu me lembro que jogava com nós o Funha.
Funha.
O Antônio Carlos.
Certo.
O Valdir da Camaroa.
É o Funha, era o Arley e o Antônio Carlos da família Mazuco, né?
Isso. É. E tinha o Santo Chicão, que Deus o tenha também.
Uhum.
O Neneca, que já faleceu também, que era irmão do Santo Chicão. O falecido Doca. O Wilson Rosa. O... Na memória, assim, para se lembrar todos, não é fácil.
O estádio já era aberto?
No antigo não, campo.
No antigo campo?
No antigo campo.
Não tinha cerca, né?
Não tinha.
Eu sei que o time disputava o espaço ali com as vacas também, né?
Sim.
Final de semana ia ter jogo, o pessoal pegava uma pá primeiro para limpar, tirar ali aqueles montinhos pretinhos que as vacas deixavam ali em cima da grama, né?
Realmente.
Eu joguei alguns jogos lá também, muito bom.
Realmente, a gente se reunia o pessoal, né?
Exato.
E a gente ia com o carrinho de mão, juntava. Mas
todo mundo fazia de tudo, né? Cortava a grama, limpava o campo, jogava, né?
De tudo um pouco nós fazia.
E tinha uma sede bem legal, eu lembro.
Mas no início... Era uma barraquinha que era para futsal.
Ah.
Então não tinha como trocar os 11 atletas lá no vestuário.
Ah.
Tinha que se vestir na rua.
Essa época eu não peguei.
Aí depois que foi feita uma nova sede, que tinha toda aquela estrutura, um baita de um campo, aí parou tudo de repente e a coisa acabou.
56 jogos sem perder.
52 jogos.
É mais que um ano, né?
É.
Mais que uma temporada.
É.
Foram campeões algumas vezes também.
Nós, né? Todos os torneios, porque na nossa época, todo final de semana tinha torneio.
Certo.
Tinha no domingo, né?
A
maioria do torneio. Nosso time lá era o primeiro lugar. Era nós, o primeiro lugar no titular, e o De Vila nos aspira.
Certo.
Os aspirantes. Uhum. Naquele tempo, o Mazon jogava no gol dos aspira, do De Vila, né? Então, às vezes, nós íamos juntos no mesmo ônibus. O que mais me chamou, o que eu fiquei na memória, foi nós ganhar do Mineirazil lá dentro de Santana.
Ah, é? Que ano foi isso aí, mais ou menos? Agora o Bicudo forçou 30, um pouco, hein?
É, isso foi...
Década de 70, ou não?
Não, faz uns 30, eu tô com 60, 1930,
90?
30, foi 30...
Faz uns 30 anos?
É, uns 30 anos.
Ah, então foi 90, década de 90.
E nós ganhando o jogo de 1-0, e anoiteceu, o árbitro não terminava o jogo, e nós aquela... Primeiro lugar, né? O título, ganhar o Mineirazil dentro de Santana.
Ah, perfeito.
Quando não dava mais para enxergar aquelas bolas antigas que pesava uma roupa, molhava. Era um...
Nossa.
Eu jogava, muitas vezes eu joguei no gol. E então, mas aí até que o árbitro encerrou o jogo, nós fomos campeão. Foi festa.
Ganharam de 1-0.
1-0. Ganhamos de 1-0. Gol do Zinha. O Zinha que trabalhou no BESC.
Esse eu não lembro, mas
Zinha,
que legal.
Conhece o Zinha? Era a guarda do BESC? Era... Hoje ele está meio doente, meio...
Ah, o Zinha da Baixada,
sim,
claro,
isso.
Meu vizinho, imagina.
É. Ele que fez
Machado, acho que é Machado.
Machado.
Ah, o Zinha jogava muito bem.
Ele fez o gol do título. Foi uma festa, nós. O De Vila nos aspira e nós...
É bom contar histórias. Eu pergunto, né, para as pessoas que estão vindo nas comunidades do interior, né, Belvedere, Santana tem time ainda mais, né? Por exemplo, São Pedro, Linha Pacheco, interior. Cadê os times? Cadê a juventude, a gurizada jogando bola? Cadê? Sumiu. Aliás, nem os campos não existem mais em várias comunidades. Imagina time, né? Antigamente era diferente. Claro que o mundo evoluiu. A internet, a tecnologia, o celular, enfim. O futebol foi substituído por muitas outras atividades. Mas fazer o quê? A gente lamenta. E aí você foi árbitro de futebol também durante muito tempo, né?
Fui árbitro. Eu apitei muito futsal também, né?
É, né?
E de campo, então nem se fala. Eu comecei a apitar, eu apitava o campeonato da Liga de Lauro Miller.
Certo.
Apitei a Liga Atlética Região Mineira. Apitei lá em Sara, mas lá era futsal.
Certo.
Tá? Fizemos o curso lá, eu tenho um diploma também de árbitro de futsal.
Certo.
E aqui em Uruçanga, então, nem se fala. Aqui era todo campeonato, eu era sempre considerado um bom árbitro. Por quê? Porque o árbitro é aquele que ele se prepara, ele se cuida. Eu, como diz o outro, eu sou católico. Cada um na sua região. Eu sempre considero isso aí, cada um na sua. Mas eu era católico. Eu, antes do jogo, que às vezes tinha um jogo meio complicado...
Já sabia que ia ser difícil?
Ia ser difícil. Eu ia na igreja, rezava a missa, não ingeria bebida de álcool, me preparava e ficava em casa. Não saía, à noite não saía, sabendo que no dia seguinte eu teria aquele jogo, aquele compromisso de apitar um jogo que seria difícil.
Já estava concentrado.
Concentrado.
Até porque o clima de alguns jogos é muito difícil.
E naquele
especialmente
tempo,
os mais decisivos, né?
E naquele tempo, campo aberto.
Campo aberto.
Que segurança que tinha.
Exato.
Mas graças a Deus eu nunca aconteceu nada comigo. Aconteceu aquele probleminha de Santana que eu... Perna para que te quero, como diz o meu vizinho.
Não, eu já ia perguntar algumas situações de jogo também, porque o árbitro, além de ser xingado, ele muitas vezes corre o risco de agressão física, tudo. É complicado, né, ô Manduca?
Realmente, mas graças a Deus eu nunca levei um tapa de ninguém. Xingar, sabe que
sim,
o profissional xinga, né, é xingado. É, mas nunca levei um tapa de ninguém. Graças a Deus, olha que eu apitei alguns jogos. E todas as finais eu era escalado para apitar. Todas as finais. Tem inclusive o saudoso Joaldino Mariotti, ele fez um campeonato da amizade. Aí nós almoçamos lá na casa dele, nós ficamos concentrados ali. E eu fui apitar a final. até for campeão. Nunca me esqueço dessa aí. Então, a gente era escolhido para apitar, porque eu nunca fui árbitro caseiro, certo?
Certo.
Que tem aquele árbitro que é caseiro, porque dá uma puxadinha. Não, não, senhor. O Vilmar, ele sempre reclamava comigo. O que é que tu tem contra o Divila, que tu não dá nada pro Divila? Porque não aconteceu nada. Porque eu vou. Uhum. Tu queres que eu vou puxar pro Divila? Porque eu sou daqui, moro aqui próximo, tu sempre aqui no Divila? Não. Se acontecer, vai acontecer. Mas,
interessante,
mas
que
aqui não.
Interessante que o futebol, os lances são muito interpretativos, né? É claro que o treinador, ele quer que o seu time tenha vantagem, né? O torcedor tem uma outra ótica. O árbitro lá dentro, ele... E tem horas que é tudo muito rápido, né? Uma falta, um pênalti, por exemplo, uma penalidade máxima, né? Hoje tem tecnologia, no passado não tinha. É o olho do árbitro, é ele que decide, ele é o juiz da partida, isso, como se fala, né? É difícil, né, Manduca?
É difícil. Até uma lembrança minha, que não sei se tu te recorda, o campo da Canela Grande, hoje tem o campinho melhor. Antes era aqui em cima, que até tinha uma meia caída.
Certo.
Tu tinha que atravessar uma pinguela, pronto.
Certo.
E atrás do gol tinha um poste de energia.
Certo.
O Nazareno, que trabalhava no sindicato, ele mora aqui no bairro Brasília. A bola foi por fora, bateu no poste e entrou para a rede. Conhecia-se muito bem o saudoso Mizinho ali, que era goleiro da Canela Grande, que morava aqui, aqui no bairro das Damas. O Valmir, Valmirzinho, conheceu, sim.
Provavelmente conheço, mas não lembro de nome, né?
É.
A bola bateu no poste fora do campo.
Do campo.
E voltou para a rede, por trás da rede.
Por trás da rede,
entrou. Algum furo entrou.
E ele deu o gol.
Nossa.
Eu disse, não foi gol, cara. Aí eu fiquei naquela sinuca e ele correu para o meio de campo. Como o Mizinho era meio complicador como goleiro, ele disse, Manduca, por isso que árbitro a bandeirinha, eles apanham, eles... Campo aberto. Uhum. O cara me dá um gol desse aí. Foi gol. Eu, sendo goleiro, foi contra minha equipe. Foi gol.
Uhum.
A bola bateu no poste. Não foi gol, aliás, né?
Uhum. Não foi gol.
Não foi gol e ele deu gol.
Uhum.
Pô, o cara tem que prestar atenção.
Uhum.
Por isso que, às vezes, quando eu vou assistir um jogo de futebol, pode ser amador, pode ser profissional, esses agora que... Essa regra que, para mim, deveria acabar, esse negócio de impedimento... segue a jogada, depois para, volta, pode ter um contato entre o jogador e se machucar.
Certo.
Então, tem que acabar isso aí. É impedimento?
Ô, Manduca, outro dia eu falei uma coisa aqui, falei para amigos do esporte, para alguns pode ser uma grande besteira, mas para mim, se a FIFA acabasse com o impedimento, o futebol ia ganhar com isso. Ah, mas aí disseram assim, não, mas aí ia ficar todo mundo na frente. Ah, é? Será que ia? E a zaga? O time todo ia se adiantar, são 11 jogadores, e o outro time não ia se adiantar também para pegar um contra-ataque fazendo um gol? Por que não acabam com o impedimento de uma vez?
Tem.
Porque anular um jogo por causa de um pé na frente, por causa da metade de um pé, uma mão na frente.
É.
Ontem teve gol anulado, acho que inclusive foi do Operário, né? Não lembro, teve um gol anulado de um jogo de futebol. Por uma besteira, sabe? Um jogo de grande competência, um lance, um lançamento, aí o cara não vale o gol porque ele estava com a metade do braço na frente, sabe? Uma coisa assim. Mas é opinião, né? Opinião. Ô, Manduca, como é que é a situação de você estar lá apitando um jogo e numa polêmica da pouco você olha ao seu redor, aquela pressão física, psicológica, todo mundo querendo ali quase agredir o árbitro. Como é que é essa situação? Não é fácil, né?
Olha, não é fácil.
E você tem que dar os passos para trás, porque parece que eles vão te pisar no teu pé.
Sim.
É difícil isso? Você já passou por isso várias vezes, né?
Realmente. Eu apitei, uma vez eu apitei, valia vaga para a final da Henrique Lage e Santista, lá no campo do Conde. Tinha um centroavante malandro.
Lá em Orleans.
Orleans. Eu estava apitando o jogo. Generalizou uma confusão. Eu terminei o jogo aos 45 minutos, a Rádio Guarujá transmitindo o jogo.
Certo.
Zero, o empate classificava o Henrique Lage.
Uhum.
E o Santista saía fora. E tinha um centroavante malandro. E eu não gosto. Eu comigo não tem. Pode ser da casa, pode ser onde for, valendo classificação.
Malandro que simulava falta, ficava carinho.
Simulava falta, simulava pênalti, jogava torcida contra nós.
Certo.
E eu disse, comigo não funciona assim. Uhum. Amarelei, ele disse, tu vai apanhar hoje aqui. Mas de ti não vou apanhar. Tanto é que até expulsei ele. Tu é peitudo me expulsar. E eu expulsei ele porque... Não, comigo funciona assim. Se vai acontecer depois, não sei.
Uhum.
Até foi o falecido, conhecesse muito bem. Ele trabalhou muito tempo no colégio. Ele tinha um fusquinha vermelho, o Miotelo. Miotelo, ele que levou nós no jogo. Ele usava um facão desse tamanho. Assim, ele disse, o pessoal veio para cima de mim. Puxa. Realmente, a hora que eu terminei o jogo.
Uhum. Pressão, hein?
Pressão.
Que pressão.
O meus auxiliar... Eu vim encontrar aqui em Orleans. Correram.
O primeiro caminho mais próximo de casa, o cara já pega, né?
Deixou no fogo, cara.
Ah,
deixou no fogo.
Puxa.
A minha sorte foi os dois presidentes. Um até era genro daquele aquele polícia que fazia pasteleiro aqui, não me recordo o nome dele.
Certo.
O filho, o genro dele era gordo e o outro... Não, ninguém vai bater no árbitro.
Uhum.
Aqui ninguém vai bater. Me protegeram os dois, mas voava. Era sapato, era...
Não tinha muita não tinha segurança,
não,
né?
Não tinha.
Já saiu escoltado também de estádio, Manduca, também assim? Às vezes com apoio da polícia também, né?
Não. Escoltado não, graças a Deus, não.
Certo. Mas ficar ali no vestiário, quietinho, fechadinho, para até acalmar os ânimos,
acalmar,
sim.
Acalmar, e as pedras batendo na
janela, na porta.
De madeira, as pedras comendo solta e seja que Deus quiser.
E os quatro palavrão também o pessoal chamava, né?
É
isso aí, eu sei que o pessoal se passa um pouco, tem um pouquinho de álcool no meio também, nos jogos também, isso é complicado.
Realmente, tudo influencia.
Mas não vamos falar só de coisa ruim não, tá? Apitar um jogo é um ato de coragem. Eu lembro que no futsal em Uruçanga, na época do, você vai lembrar com certeza, seu parceiro talvez, o Pedro Rita, né?
Sim.
Em alguns momentos de arbitragem, assim, bem difíceis também,
né? Difícil. O Pedro Rita era um...
Você trabalhou com ele também?
Trabalhei.
Né?
Ele é muito enérgico.
Enérgico, né? Ele peitava o jogador.
O homem era... Né? Uma vez nós fomos trabalhar lá em Linha Pacheco, campeonato.
Aham, aham.
Ele que estava no apito. Aí deu um atrito lá, uma confusão, e o Negrão, como a gente dizia na gíria, o Negrão, ele saiu correndo, o revólver caiu da cintura. Aí o pessoal disse, ele está armado. Vamos recuar, ele está armado.
Uhum.
E foi a sorte dele, porque senão ele ia apanhar no Linha Pacheco.
Puxa.
Ele era muito autoritário demais.
Uhum.
Ele...
Uhum.
Mas era...
Era o jeito dele, né?
Era o jeito dele.
Era
uma excelente pessoa.
Uhum. Que legal, Manduca, hein? Histórias do futebol com o nosso amigo João Manduca. Deixa eu ver quem é que escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém ia mandar uma foto aqui, mas a foto não abriu. A foto não abriu, né? O início da nossa história, o time já existia há alguns anos. Esse foi o primeiro registro em fotos do ano de 1967. Rio Santo Antônio Futebol Clube, do ano de 1970. No primeiro dos três campos que tiveram em nosso bairro. Histórias, os irmãos João Manduca, Leca e o Zé, entre outros. Alguém mandou aqui um link, mas eu não consegui abrir. Eu vou tentar abrir aqui num outro link aqui para a gente ver essa foto, então. O João, que veio de Criciúma, né? Contar histórias aqui de um tempo de arbitragem. Agora eu consegui abrir aqui, ó. No Rio Santo Antônio Futebol Clube. O que você lembra de...
Sim.
Rio Santo Antônio?
Foi improvisado um campo... meio da Somambaia, sabe que lá existia tudo descalço.
Ah, é?
Nós jogávamos descalço. Por azar, camisa do Vasco.
Não tinha chuteira?
Não tinha chuteira, não existia chuteira. E eu era o goleiro. Eu tinha 15 anos, foi em 1965.
Uhum.
E hoje faz o quê? Eu tô com 76, já faz um... Mas afinal... não existia chuteira, jogava no meio dos estrepe, a gente chamava estrepe, né? Estrepe, aquelas mambaia.
Isso.
A gente trabalhava na lavoura, a sola do pé era, imagina.
Era igual a sola de sapato?
Não tinha, mas foi época boa, cara. Eu também não sei de onde surgiu essa foto. O Scrimin, que era meio parente da minha falecida esposa, e que apareceu com essa foto, aí eu mandei distribuir. Nessa foto, eu vou te citar alguns nomes que estão na foto, que tu vai te lembrar muito bem. O Gersino do Táxi.
Certo,
lembro. O Ademar Furquini, que trabalhou muito tempo lá na Ademar Furquini.
O Gersino jogava bola também, hein?
O Gersino jogava bola.
Fomos vizinhos, casa lá da outra, na Baixada.
E os meus dois irmãos, o Leca e o Zé, também jogavam. E aí é outro mas pessoal de lá que não era do teu tempo, não conhecesse mais.
O Leca, seu irmão, era atacante, é?
O Leca era zagueiro.
Zagueiro?
Zagueiro.
Zagueiro baixinho,
Zé,
né?
O Zé era volante. O Leca tinha um defeito bom. A bola passava, mas o adversário não.
Ah, é?
Defeito bom.
O Leca é o pai de Jardel?
É.
Pai de Jardel, lá
mas
da estação.
Mas era um baita de um zagueiro.
É?
Era um excelente zagueiro.
É, alguém falou assim, pede para o João falar do ocorrido em Santana, que estava apitando. O João já falou aqui que saiu corrido lá, né? O Paulo que perguntou.
É, realmente ali foi uma precipitação minha, né? Que nada ia acontecer. Houve só porque tinha o xodózinho deles, que o Essinho, que já faleceu. E o Wilson Facão também, que já faleceu.
Isso também.
Foi o causador da confusão, foi os dois. Eu corri, na verdade, Né? Foi orientado para correr, ó. O seu Arnaldo Escaravaco. Aí ele disse, se houver algum problema lá, tu...
Mas, eles vão te pegar.
Vou te pegar. E deu, realmente. Mas o pessoal vieram para me proteger. Mas ninguém disse, para, Manduca, que nós vamos te proteger. Não. Ninguém falou isso aí. Eu corri, até me machuquei, caí lá na calipa ali. Mas não foi tanto assim que o pessoal comenta que...
O Arley Mazuco, Funha, famoso Funha, ele disse que ia jogar às vezes lá na região de Itanema, Barro Branco. Tinha um campeonato muito forte. A Liga Lauro Milense era muito forte, né? Você apitou também através dele lá, né? É que às vezes o bicho pegava lá, não tinha o... Tu dava um drible, ia na ponta, eles te caçavam, né? Caçavam.
Realmente, eles caçavam. Apitei um jogo, Botafogo de... até eles perderam, teve um zagueiro, pegou assim na minha cabeça, assim, fiz que nada é nada, e peguei e saí, né? Mas eles perderam o jogo. Mas assim, dizer assim que eu nunca levei um tapa. Graças a Deus, apitei. Apitava sempre consciente, né? Como eu te falei anteriormente, falei que eu não ingeria bebida de álcool antes do jogo. E eu ficava em casa, não saía de casa, não perdia a noite. Então, tudo isso ajudava, né?
Alguém mandou aqui uma foto de um campo. Deixa eu ver quem é que mandou aqui pra gente. É o Cristófano. Vou perguntar de onde que é essa foto aqui. É, de um campo bem, bem legal aqui, um gramado bonito. Eu não sei se é São Pedro. Não é São Pedro. Eu peço que o Cristófano aqui fale de onde que é. Campo, graminha bem... Rio Santo Antônio. Rio Santo Antônio. Gramado bonito. Tá um tapete aqui, ó. Uma estrutura bem legal. Vestiário. Top. Legal. Eu acho que essa tradição de manter o futebol aí no interior aí é importante, né? Se puder manter, né? Mas é um desafio, né, Manduca?
É um desafio. É, realmente no Santo Antônio tem eles disputam o suíço, né? Tem um baita de um campo. Tem vestuário, tem tudo. É um campinho, mas é top mesmo. O campo é bem, bem, bem... O pessoal cuida, né? A graminha é igual do Morro da Lagoa, né? Do Morro da Lagoa também, bem cuidado.
Grande parte da sua vida você jogou futebol, sempre jogou futebol e sempre apitou, né, Amando?
Sempre joguei e apitei. Sempre joguei e apitei. Eu joguei no De Vila, joguei no gol do De Vila. Eu não tinha posição que não jogava. Tinha dia que o falecido Doca, o falecido Neneca jogava no gol e eu jogava no meio, eu jogava de zagueiro, jogava lateral. Não tinha posição que eu não jogava. Porque era o São Pedro, Nós mesmos era o treinador, a nossa a família, Manduca, Manduquim, Manducão, Leco, Zé e o João.
Uhum.
Então, nós, ó, vamos tirar o fulano. Teve uma época que nós estávamos jogando contra o time da Colina.
Uhum.
O Armandinho, conhecesse muito bem o Armandinho, o galego, Pazini, ele era Pazini.
Talvez tenha conhecido, sim.
Ele era craque de bola.
Uhum.
E eu estava jogando no gol do São Pedro. E o árbitro, que era o Tony Rosso, expulsou o Zé, meu irmão. Não vou sair de campo, porque o Armandinho deu dois balãozinhos nele ali. Uhum. Aí o árbitro expulsou. Aí eu tive que sair do gol, peguei o apito e disse assim, agora tu vai pra rua.
Era assim? Ah, podia fazer isso, Manduca?
Realmente aconteceu isso aí. E ele ainda disse, eu vou sair, mas tem que... em dois, me levar até fora do campo.
Uhum.
Né? Dois aqui no ombro, ele foi, realmente, aí ele saiu. Ele era muito queimado.
Uhum.
Meu irmão Zé, mas era um baita de um atleta.
Uhum.
O homem era fera mesmo.
Era bravo. Boas histórias, Manduca. Que legal falar um pouquinho de futebol, né? E de uma época que era mais difícil, né? Tem muito mais histórias e cenas para contar. O nosso tempo aqui é curto. Mas o importante é que a gente trouxe aqui o Manduca... 76 anos, 11 anos mineiro, trabalhou na cerâmica também, Ceusa, né? Mas grande parte da sua vida foi no futebol, jogando e apitando também, né?
Jogando e apitando. Até vou te esclarecer como é que eu entrei na arbitragem. Eu me espelhava muito, quando eu ia ao estádio de futebol, dificilmente eu assistia o futebol.
Uhum.
Eu era sempre focado... na arbitragem, o posicionamento do árbitro com os seus auxiliares.
Certo.
Que o árbitro ele tem que correr sempre em diagonal, sempre um auxiliar está sempre de frente para o auxiliar,
uhum.
para que uma jogada não acontecesse, às vezes um lance, um gol, anular, um auxiliar levantar o seu instrumento e ele está descosta para o auxiliar.
Claro, certo.
Então isso eu cobrava muito. Eu quando ia o jogo do Criciúma, quando saiu o gol do Criciúma, a galera toda levantava e ficava sentada. Tá, não vai levantar? Ela disse assim...
De olho no auxiliar.
Olha o auxiliar lá com o instrumento levantado.
Pronto.
Mas é tu sim. É fera? Como?
Claro.
Não, eu acompanho o árbitro. Uhum. Desde o início ao fim. Que a arbitragem nossa tem que melhorar muito.
Eu olho a linha também, no jogo ao vivo na TV, às vezes... O cara cruzou a bola, eu estou tentando identificar alguém na frente, às vezes o cara já vê que o impedimento é claro.
É, claro.
Agora, tem lances que realmente o cara está 1 metro da frente, o auxiliar, só porque tem a tecnologia, não levanta, né?
É.
Seja macho, né? E levante a bandeirinha, né?
É a própria, é a própria regra, né?
Está mais fácil para ser árbitro hoje, ô Manduca?
Hoje está mais fácil.
Muito mais seguro, né?
É mais seguro... E depois tem o VAR,
para
qualquer dúvida tem o VAR.
Outra, tem a punição, porque mesmo no amador, num campeonato de praia ou na região, se houver uma agressão, a liga por onde está jogando, ele pode sofrer aí na justiça desportiva um afastamento de 1 ano sem campeonato. O atleta já pensa 2 vezes antes de agredir alguém, né?
Sim.
Especialmente o árbitro, né?
Puxa, sim, né? Realmente tem punição. Tem punição, porque tem, às vezes, tu vê muito... Campeonato bom, esses europeus, tu assiste esse campeonato aí, não existe qualquer faltinha aí, estão parando, não, vai, exato. Segue o jogo.
Exato.
Segue o jogo.
É.
Para mim, tem que ser assim, deixa o jogo correr.
É.
E aqui, nosso, qualquer coisinha, eles estão parando, tem alguns árbitros nossos que ainda deixam o jogo correr. Esse que apitou o Flamengo e...
E Palmeiras?
E Palmeiras. Ele é um árbitro que não dava qualquer falta.
Uhum.
Mas a falta que não era para ele dar, ele deu, expulsou o nosso atleta.
Pois é. Mas também, né?
É.
O pé naquela altura lá e o Carrascal dá licença, né? Também. Irresponsabilidade também, né?
Responsabilidade.
Você expulsaria um lance daquilo ali?
Imagina.
O cara quase conversa. Meteu a pé na cara, né? Ó.
Não tem.
É. Pé na cara também, pé no rosto.
É.
Mas foi mesmo, né? Obrigado, Manduca, por ter vindo. Boas histórias. Não podíamos deixar de registrar aqui a história de uma pessoa que se dedicou bastante, né? Perfeito também ninguém é, e a gente erra também, né? Mas sempre tentando acertar, né, Manduca?
Eu só queria falar uma coisinha só da minha família, um pouquinho.
Claro. Porque a família também tem que ser parceira, né? Também, né?
Eu, no meu casamento ali com a minha esposa, 53 anos de casada, ela faleceu, felizmente, né? Mas é a vida, né?
Exato.
E vida que segue.
Exato.
E no meu casamento tive dois filhos, né? O Paulinho e o Zizo. Quem conheço, não conhece o Zizo,
o
né?
O Zizo Corredor.
Dois baita filhos. Dois que não responde.
Um gosta muito de esporte e o outro gosta muito de música.
Música.
Não é verdade?
Música. Ele até, inclusive, hoje está me ajudando um pouquinho lá no bar. Até ficou lá no bar para me dar uma saída.
É o Paulinho?
Paulinho, é.
Um abraço, Paulinho.
E o Zizo está... O Zizo até triatlo, né? Quer dizer, ele foi campeão, ele foi tirou o primeiro lugar ali... Em Floripa, até foi homenageado ali na Câmara de Vereador.
É um grande atleta.
Ele foi um orgulho, cara. Eu tenho orgulho dos meus filhos, sabe?
Exato.
Que não tem boca para nada, não me responde, assim. Não é igual o tempo. Nunca levantei a mão para dar um bater neles. Graças a Deus eu tenho uma família. Infelizmente a minha esposa foi... Faz parte, né? A gente tem que botar na cabeça a vida que segue... E vamos em frente.
É, né? Isso aí. Com muitos amigos, inclusive, né, Almanduca?
Muitos amigos nossos foram. Amigos mesmo que, olha, vários amigos. Mas faz parte.
Obrigado, Almanduca. Saúde, vida longa, né? E muito sucesso sempre, né?
Eu agradeço a oportunidade, Bicudo. Se tiver outras oportunidades, aqui eu estarei. Te agradeço do fundo do coração mesmo.
Muito bom.
Muito obrigado.
Muitas histórias, muitas fotos de arbitragem e de futebol como atleta também, né?